בעזרת השם, דף צדיק ג' תתנג'ו כתובות, שלום עליכם פסואר. סתם דף צדיק ג' נעשה סטלינה, כמו עשינו מנוב המשנה. מי שהיה נשוי שלוש נשים, הפסואר הקזד הקונטריז מולדס, הוא מת יליפלסיו. כתובתה של זו מנה ושל זו 200 ושל זו 300. פעל המשנה הוא כאן זוהר הקימו מולד שם הכתובה כבר יעשה עם מולדס, הסגונדה מולד tinha que tubar que valia 200 moedas e a terceira tinha que tubar que vale 300 moedas. A Mishnah se trata de um caso que o marido não deixou suficiente dinheiro para pagar todas as tubas como se faz. Fala a Mishnah, vem sham elamane. O primeiro caso da Mishnah é que o marido só deixou de herança 100 moedas. Como se faz isso? Cholkim bechavé, fala a Mishnah. Uma vez que também a mulher que tem a tubar mais barata, ela, o valor são 100 moedas e o marido deixou 100 moedas, então todas as três mulheres têm direitos iguais sobre esses 100. Então vamos dividir esses 100 em três partes, cada uma vai receber 33 moedas e um pouquinho. Um segundo caso, fala a Mishnah, o Shamatai. O marido deixou 200 moedas, como se faz agora? Então agora uma situação um pouco diferente. A primeira mulher que tinha direito sobre 100 moedas, ela não tem shibut sobre as 200 moedas. As 200 moedas não estão totalmente compromissadas às três esposas. A segunda e terceira esposa têm direito sobre as 200 moedas. Porém, a primeira esposa, que está cobrando 100 moedas, só tem direitos de cobrança sobre 100 moedas das 200 que o marido deixou. Então, Shel Mané Noteret Hamishim, Shel Matayim, Veshel Shloshmeot Shloshah Shloshah Shel Zav, a mulher que está cobrando 100 moedas vai receber 50 moedas. Vamos ver por que na Gemara. As outras duas esposas que estão cobrando 200 e 300 moedas vão receber 3 moedas de ouro, e isso equivale a 75 moedas de comuns, moedas chamadas Zuzim. Então, a esposa que está cobrando 100 moedas vai receber 50. As outras duas esposas vão receber cada uma 75 moedas. Vamos ver na Gemara. É um caso específico que a nossa Mishnah se trata. Por que dividir assim? Aí o Sham Shloshmeot. Digamos que o marido deixou 300 moedas de herança. Shermane Notelet Hamishi. A mulher que está cobrando 100 moedas vai receber 50. Veshermatai Mané. A mulher que está cobrando 200 moedas vai receber 100 moedas. Veshel Shloshmeot, Shisha Shezav. A esposa que tem a ktubá que vale 300, ela vai receber 6 moedas de ouro, que equivalem a 150 moedas. Parece complicado, mas vamos ver na Gemara que não é tão complicado assim. Se trata de um caso específico que a Mishnah fez essa partida. Vehen Shalosh Eitiru Lekis. A mesma coisa, se três sócios se juntaram para fazer uma companhia, e eles investiram, um investiu 100, outro investiu 200, outro investiu 300, pirratu ou tiro kachem chokim, eles vão dividir a dívida ou o lucro, assim como a Mishnah dividiu a herança para as ktubot. Digamos que o lucro foi 300, então aquele que investiu 100 vai receber 50, aquele que investiu 200 vai receber 100, aquele que investiu 300 vai receber 150. Vamos ver na nossa Gemara se realmente é essa halacha. Será que é isso mesmo que a Mishnah quis dizer? Fala Gemara, Shermane Noteret Hamishim. O primeiro caso é claro. O marido deixou 100 moedas, as três esposas têm direitos iguais sobre essas 100 moedas, também a atual mais barata vale 100, então ela também tem direitos iguais, tem cobrança sobre essas 100 moedas, vamos dividir em 3. 33 e um pouquinho para cada uma. Esse caso é claro. Agora o segundo caso. O marido deixou 200 moedas. Falamos, a primeira esposa aqui que está cobrando 100 vai receber 50. As outras duas esposas vão receber 75 cada um. Pergunta, maratlata e metlata metirta rodeitla. Essa esposa que cobra 100, ela está cobrando sobre 100 dos 200. Ela não está cobrando 100 de todos os 200. Ela está cobrando 100 de 100 que está dentro dos 200. Essa é a cobrança dela. Desse 100 que ela está cobrando o que ela quer receber, o 100, também as outras duas esposas têm direitos. A esposa que tem a Ketubá de 200 tem cobrança sobre todos os 200. A esposa que tem a Ketubá de 300 tem a cobrança sobre todos os 200. Então, por que falamos, vamos pegar esse 100 e dar 50 para a esposa que tem a Ketubá de valor 100? Devemos dividir esse 100 em 3, porque todas as esposas têm cobrança sobre esse 100, e dá 33,33 para cada uma. Amar Shmuel fala Shmuel. Bekotemet balat ma'atayim lebalat manedinu dvarim em li'imach. Bemane. Fala Shmuel, o caso da nossa deixar um caso específico, que é que o tribunal vai tentar estimular as três esposas a aceitarem esse acordo. Então, o que vai acontecer é, no caso da nossa Mishnah, que a segunda esposa, que estava cobrando 200, ela falou, eu não vou brigar com a esposa que está cobrando 100. Eu tenho a cobrança de 200, ela só tem a cobrança de 100. Ela quer cobrar o 100 dela, eu não vou brigar com ela. Então, do 100, que a primeira esposa que tem a Ketubá de 100 está cobrando, a segunda esposa, ela saiu de cena. Então, quem é que vai disputar com a esposa que cobra 100? É a esposa que está cobrando 300. Então, vamos pegar esse 100, dividir em 2. Pegar 50 e dar para a esposa que está cobrando 100. Os outros 50, vamos esperar um pouquinho. Então, dessa forma, a segunda esposa saiu de cena. Então, desses primeiros 100, somente duas esposas estão competindo. Então, vamos dividir isso em 2 e dar 50 para a esposa que está cobrando o 100. Primeiro, Yah, isso é assim, é massivo. Como você vai explicar a sequência desse caso? Shemataim vexer shloshmeot shalosh shalosh shezaaf. A continuação da nossa Mishnah, nesse mesmo caso, fala que a segunda esposa e a terceira esposa vão receber cada uma 75 moedas de dentro dos 200. Vamos pegar 200, dar 50 para a primeira esposa, sobrou 150, dividir em 2, 75, 75. Pergunta para você, o caso é que a segunda esposa abriu mão dos direitos que ela tinha sobre os primeiros 100. Teima lá, salakat nafshah mina. A terceira esposa pode falar, olha, você abriu mão dos seus direitos sobre os primeiros 100. Então, a primeira esposa que está cobrando 100 vai receber 50, metade desse 100. A terceira esposa vai receber os outros 50. E do segundo 100, que é a segunda esposa que está cobrando 200, não abriu mão dos direitos dela, ela vai receber 50 e a outra esposa vai receber os outros 50. A terceira esposa que está cobrando 300 vai receber os 50 da segunda 100 e 50 dos primeiros 100. Então, a primeira esposa que está cobrando 100 deveria receber só 50, a segunda esposa deveria só receber 50 e a terceira esposa deveria receber 100. Isso pergunta aqui a Gemara. Vamos aqui, meu. Mishum da Amrala, midinu dvarim o desliknashai. A segunda esposa vai falar, olha, não. Quando a gente falou no tribunal, o tribunal convenceu a gente a abrir mão um pouco da nossa cobrança, essa primeira esposa está cobrando 100, eu deixei bem claro que eu não quero discutir com a primeira esposa. Ela é minha amiga, eu me dou bem com ela, eu não vou discutir com a primeira esposa. A segunda esposa que está cobrando 200 falou, eu não vou discutir com ela. Então, significa que também a terceira esposa, que não se opôs a isso, ela concordou com o trato. Qual era o trato que estava implícito aqui, fala Agmará? É que a segunda esposa não vai discutir com a primeira esposa, mas vai discutir com a terceira esposa, que está cobrando 300, também sobre os primeiros 100. Em outras palavras, quando a primeira esposa vem cobrar o 100 dela, a cobrança dela é só de 100, de dentro dos 200. Ela não está cobrando 100 de todos os 200, está cobrando 100 do 100 de dentro dos 200. Desse 100, a segunda esposa diz, eu não vou brigar com a primeira esposa. Então a primeira esposa recebe 50. Porém, quando a terceira esposa vai querer cobrar os 50 dela, que é a segunda metade dos primeiros 100, a segunda esposa vai voltar em cena e vai cobrar metade desses 50. A terceira esposa pode falar, eu não pensei nisso, eu não quis abrir mão dos meus 33,33, eu queria receber um terço desses 100. Porém, a segunda esposa pode falar, você concordou com algo que eu deixei bem claro, eu não vou discutir com a primeira esposa, mas eu não vou abrir mão de todos os meus direitos sobre os primeiros 100. Com você eu vou discutir, não vou discutir com ela. Você aceitou isso? Você concordou que a primeira esposa vai receber 50? E nós duas vamos dividir os outros 50, 25, 25. Com relação ao segundo 100, a segunda esposa não disse nada, ela quer receber metade desse segundo 100. Então vai se resultar que a primeira esposa vai receber 50, a segunda esposa que está cobrando 200 vai receber 75, 25 dos primeiros 100, 50 do segundo 100, a terceira esposa vai receber também 75. Isso fala aqui agora. Continua agora. Eu, Charles Schlossman, digamos que o marido deixou 300 moedas de herança. Então, a Mishnah diz que a primeira esposa vai receber 50, a segunda esposa vai receber 100, a terceira esposa vai receber 150. Pergunta a Mishnah, se o caso da nossa Mishnah é que a segunda esposa disse, eu não vou discutir com a primeira esposa, ela quer cobrar o 100 dela, quando ela vai cobrar o 100 dela, não vou me intrometer. E a terceira esposa concordou com isso. Então a primeira esposa vai receber 50 do 100 que ela está cobrando, porque ela está competindo com a terceira esposa, então ela vai receber 50. Agora, a segunda esposa, ela só tinha cobrança sobre 200 de dentro dos 300. A cutubada dela vale 200, então os terceiros 100 vai automaticamente para a terceira esposa, que tem o direito sobre 300. Agora, a cobrança da segunda esposa está limitada a 200. Digamos que vamos dividir esses 300 em três grupos, A, B e C. A primeira esposa que cobra 100 está cobrando 100 do grupo A. Do grupo B e do grupo C, ela não tem nenhum alcance, ela não tem direito sobre ela, porque a ketubah dela só vale 100. A segunda esposa tem a ketubah que vale 200, a cobrança dela atinge o grupo A e o grupo B de 100. Do grupo C vai automaticamente para a terceira esposa. Agora, a segunda esposa diz, eu não vou discutir com a primeira esposa. Eu não vou discutir com ela. Ela vai receber 50. A terceira esposa concordou com isso, então vamos dividir 25, 25. Agora, do segundo 100, grupo B do 100, a segunda esposa quer cobrar. Ela tem alcance sobre esse segundo 100. Então também a terceira esposa tem alcance sobre esse segundo 100. Devemos pegar esse 100, dividir em 2. Dá 50 para a segunda esposa, 50 para a terceira esposa. Se resultaria que a primeira esposa recebe 50, metade dos primeiros 100. A segunda esposa recebe 75, 25 dos primeiros 100 e 50 do segundo 100. E a terceira esposa recebe 25 dos primeiros 100, 50 do segundo 100 e 100 do terceiro 100. O grupo inteiro C vai para a terceira esposa, deverá receber 175 moedas, não só 150. Essa pergunta aqui agora. Amar Shmuel fala Shmuel bekotevet balat shalosh shoshmot lebalat matayim ou lebalat mané dinu dvarim elimachem bemané. Fala Shmuel também nesse caso, é um caso específico, os chanim vão tentar convencer as esposas a concordarem com esse trato, para que uma não receba muito mais do que a outra, que concordem, e realmente elas aceitaram, falaram, olha, o que os chanim quiserem fazer, nós vamos aceitar. O que os chanim querem sugerir para elas é o seguinte, que a terceira esposa, ela diz para a segunda e a primeira, eu não vou discutir, eu não vou competir com vocês nos primeiros 100. Eu tenho uma ketubah grande de 300, eu abro mão dos meus direitos sobre os primeiros 100. Então os primeiros 100 estavam sob a cobrança das três esposas, agora você está sob a cobrança das minhas duas esposas. A esposa que cobra 100, ela tem alcance sobre esses primeiros 100, tem a esposa que cobra 200, também tem direito sobre esse primeiro 100. Vamos dividir em 2, 50, 50. Agora, do segundo 100, a segunda esposa e a terceira esposa estão competindo. O terceiro 100 vai automaticamente para a terceira esposa, como a gente já falou. A segunda esposa só tem direito sobre os primeiros dois grupos de 100. Então ela já recebeu 50 do primeiro grupo. Agora do segundo grupo ela quer cobrar a ketubah dela. Então vamos dividir em 2. Pegar 50 dá para ela, para a segunda. E 50 dá para a terceira. Você resulta que a primeira recebeu 50. A segunda recebeu 100. 50 do primeiro grupo, 50 do segundo grupo de 100. E a terceira recebeu 150. 50 do segundo grupo e todos os 100 do terceiro grupo de 100. Então, fala Agmará, essa é a explicação de Shmuel. Rav Yaakov Minar Pakut Mishmei de Ravina Amar. Rav Yaakov Minar Pakut foi o nome de Ravina, outra explicação da Mishnah. Reisha bestet fissot, veseba bestet fissot. Fala o sábio, os Ramim não vão sugerir nada a elas. Nossa Mishnah se trata de um caso específico, que tanto o segundo caso da Mishnah, que o marido deixou 200 moedas, quanto o terceiro caso, que o marido deixou 300 moedas, esses 200, esses 300, eles ficaram disponíveis à partilha para pagar a Ketubá em duas etapas, duas tfissot. Explica a Gemara. Reisha bestet tfissot. No caso que o marido deixou 200 moedas, foi se disponibilizando em duas etapas. O marido não deixou 200 moedas no banco e elas retiraram e cobraram a Ketubá. Foi se liberando esse dinheiro pouco a pouco, foram cobrando empréstimos ou o que seja, liquidando os bens do marido para pagar a Ketubá. Agora, primeiro se liberou 75 moedas. Sobre essas 75 moedas, as três esposas, de 100, 200 e 300, têm direito sobre esses 75. Vamos pegar os 75 e dividir por 3. 25, 25, 25. Depois, se liberou 125. Na segunda etapa, se liberou o resto dos 200, são 125 moedas. Desses 125 moedas, a primeira esposa que está cobrando 100 já recebeu 25. Quanto falta para ela cobrar? 75. Então, desses 75, de dentro dos 125, as três esposas têm direito. Vamos pegar esses 75 e dividir por 3. Pegar 25 e dar para a primeira esposa, 25 para a segunda, 25 para a terceira. Se resulta que a primeira esposa já recebeu os 50 dela e sai de cena. Então, quanto sobrou aqui? Tínhamos 125, pegamos 75 e dividimos em 3, sobrou 50. Desses 50, a segunda e a terceira esposa vão disputar. Então, dos primeiros 75 se liberaram na primeira etapa, as três esposas já receberam 25. Depois, pegamos os 125 da segunda etapa e dividimos em 3 outra vez. As três esposas já receberam 50. A primeira esposa sai de cena, porque ela já cobrou tudo que ela tinha que cobrar. Ela não tem mais direito sobre o resto. Então, as outras duas esposas de 200 e 300... vamos repartir o que sobrou. O que sobrou 50, era 125, tiramos 75, sobrou 50, dividir em 2, cada uma das esposas vai receber 25. Por isso a nossa Mishnah diz, a primeira esposa recebe 50, e essas duas esposas recebem 3 moedas de ouro, que são 75 moedas zuzim. Continuamos na Seifa Bestet Fissot. Também outro caso, que o marido deixou 300 moedas, o dinheiro foi se liberando em duas etapas. Denafush Vim Hamishah Behazim. Primeiro de tudo, se liquidou 75 moedas. As três esposas têm direito de cobrar essas 75 moedas. Então vamos dividir por 3. 25, 25, 25. Tudo bem. O Matai Vesrim Hamishah Behazim, na segunda etapa, se liberou 225 moedas. Então agora, a primeira esposa tem direito de cobrança de 75. Ela recebeu 25. A Ketubá dela é 100, ela quer cobrar 75. A segunda esposa quer receber 175, porque ela já recebeu 25 e falta para 200, 175. A terceira esposa quer cobrar 275 moedas. Então vamos analisar agora, se a segunda esposa só tem alcance de dentro desses 225, ela tem alcance de 175. Se resulta que 50 de dentro desses 225 já está reservado para a terceira esposa. A segunda esposa que cobra 200, ela não tem alcance sobre todos os 225, a cobrança dela é só de 175. Então, 50 já foi deixado de lado para a terceira esposa. Desse 175 que sobrou, que a segunda esposa está disputando com as outras, 75 também está compromissado à primeira esposa, que quer cobrar o resto do 100 dela. Então vamos pegar 75 e dividir por 3. 25, 25, 25 outra vez. Quanto sobrou? Sobrou 100, que a segunda esposa está disputando com a terceira esposa. Então vamos dividir em 2, 50, 50. Se resulta que a primeira esposa recebeu 50, 25 dos primeiros 75 que tinham se liberado primeiro na primeira etapa. Depois 25 da segunda etapa, pegamos 225, pegamos 75 disso e demos 25 para a primeira esposa, ela sai de cena. A segunda esposa recebeu 25 dos primeiros 75 da primeira etapa. Depois ela recebeu mais 25 do segundo 75 que faziam parte dos 225 da segunda etapa. Ela recebeu 25. Então ela já tem 50. Depois ela recebeu mais 50 dos 100 que ela estava disputando com a terceira esposa. Ela recebeu 100 no total. A terceira esposa tinha 50 reservado para ela. Ela recebeu 50 e também mais 100, assim como a segunda esposa recebeu 100, a terceira esposa também recebeu 100. Isso fala que a Agmará, continuamos, é um assunto bem matemático. Quem quiser que explique melhor, por favor, mande um e-mail. Nós vamos ficar muito, muito felizes de explicar melhor essa sugiá mais detalhadamente. Isso fala aqui, essa explicação da Agmará. Tanya fala, preta, zoom Mishná da Rabinatan. Essa Mishná vai como Rabinatan. Assim que Rabinatan analisa a situação da partilha. Rebbe, eu me disse, Rebbe, era Neroed Varash Rabinatan. Eu não concordo com o Rabinatan, fala Rebbe. Ela colocou o Bishavé, fala Rebbe. Mesmo que o marido deixou 300 moedas, a primeira esposa tem direito de 100 moedas, ela recebe 100. Depois sobra 200, a segunda esposa que está cobrando 200, a terceira esposa que cobra 300, tem direitos iguais sobre esses 200, vamos dividir em 2. Se resulta que cada esposa recebeu 100. Assim fala Rebbe, aparentemente ela é como Rebbe. Continuamos. O Rebbe Shloshá Sheitim. Fala Gmará, a mesma coisa se aplica com 3 sócios que investiram dinheiro, quantidades diferentes na companhia deles. Fala Gmará, será que é tão simples assim que se um investiu 100, outro 200, outro 300, eles vão dividir o lucro proporcional, como a gente viu na nossa mídia, 50, 100, 150? A Marjorie fala que não. Shnaim Sheitim Lekis, Zemane Vezematayim, 2 sócios que investiram no negócio deles, um investiu 100, outro investiu 200, viramos a página. As Hala Entsa, o lucro vai ser dividido igual. Qual o caso? Shmuel se trata. Amar, Rabba disse, Rabba, Mistabra Milte de Shmuel, Beshor de Harishá, Veomed de Harishá. Eu entendo que Shmuel se trata de um caso específico, que eles tinham uma companhia de arado. Eles compraram um boi por 300 moedas para ará. Aí eu entendo, uma vez que também esse que investiu 200, ele não tinha dinheiro suficiente para comprar um boi de 300, então o que deu 100 para comprar esse boi tem metade do lucro, porque sem ele não existia nenhum lucro. Em importância, em relevância, ele tem tanta relevância quanto o outro. Sozinho esse de 200 não tinha como comprar esse boi, comprou um boi por 300 com a ajuda do outro, que dividem o lucro igual. Isso fala Araba. Porém, se eles compraram um boi para ará e o lucro não veio do arado, o mercado de arado estava ruim, eles resolveram abater o animal e vender a carne. Fala, na situação, então vamos dar 2/3 da carne para aquele que pagou 2/3 do preço e 1/3 para aquele que pagou só 100. Porque aquele que pagou 200 tem 2/3 da posse desse animal, recebe 2/3 da carne. Isso fala Araba. Porém, veravamnuna amar, veravamnuna fio shole harishá veomedet vichá ashalaet. Falaram que não. Mesmo que esse pagou 200, esse pagou 100. Porém, esse sozinho que pagou 200, porque ele comprou o animal para ará. Então ele entrou nesse acordo como se estivesse concordando que metade do lucro vai para esse que deu 100. Então mesmo que eles vão abater o animal, vender a carne, vai ser dividido 50-50%. Isso fala Rav Amnon, aparentemente. Meitra, uma pergunta contra Rabba, que disse que a carne vai ser dividida 2/3 e 1/3. Shnaim Sheitil Lekis, Zemane Vezematai. Fala, Breta. 2 sócios investiram na companhia deles. Um investiu 100, outro investiu 200. Ostava Emtsa, o lucro vai ser dividido igual. Maila, como se trata esse caso? Beshole Harishá Veomedet Vichá. Deve ser que essa Breta se trata de um caso também. Não só quando eles araram com esse boi, eles compraram o boi para arar e o lucro veio da venda da carne. A Breta não menciona nenhum caso específico, eu posso explicar que essa Breta se trata desse caso. E daqui se vê que a carne vai ser dividida igual, não como o Rabba, que falou que vai ser 2/3 e 1/3 da carne para dividir. Vetiuf teteraba contra Rabba. Fanalô. Não tem uma prova que esse é o caso da Breita, deixou o Leharishá, veio o Medeharishá, precisa de um caso clássico, que eles compraram um boi para ará, e o lucro veio do arado, não que eles mudaram de ideia, e falaram, não vale a pena a gente ará, vamos vender a carne. Então, na situação que eles araram com o animal, então, aquele que deu 100, tem importância igual àquele que deu 200, porque os dois são indispensáveis. Então, vamos dividir o lucro igual. Vamos lá, deixou o Leharishá, veio o Medeharishá, Qual seria a halakha então se eles resolveram abater o animal e não lucraram o arado? Querem vender a carne. Qual seria a halakha? Zero telefim alta, zero telefim alta. Você água sustenta os pecadores excessos da carne e dá para o que pagou 200, um terço do que pagou 100? A detalhe é safe, em vez da Beta falar um outro caso, o caso oposto na sequência, Lakach Zebeshelo Vezebeshelo, Vinitervu, no outro, a Beta pula para um caso bem distante. Aquele que investiu 200, ele comprou, digamos, dois bois sadios por 200. Aquele que investiu 100 trouxe dois bois fracos por 100. Então, nessa situação, eles se juntaram, Vinitervu, e se afiliaram com uma duas companhias de arado que se afiliaram. Nessa situação, falava Zeno Telefim Alta, mas Zeno Telefim Alta. Nessa situação, o que deu 100 não é indispensável, nem aquele que deu 200 é indispensável. Cada um poderia arar com seus bois. Pode ser que campos menores ou maiores, por eles poderiam arar. Então, são como duas companhias que se afiliaram e uma investiu 200, então com bois fortes, a maioria do arado vai ser feita através desses bois fortes. E a minoria com os bois mais fracos. Então, falar para essa situação, eles vão dividir o lucro proporcional. Dois terços para aquele que investiu 200 e um terço para aquele que investiu 100. Então, em vez da Breta pular para esse caso distante, que cada um comprou os bois dele, se a Breta queria mencionar o caso oposto, que eles vão dividir o lucro proporcional ao investimento, não dividir metade e metade, a Breta poderia diferenciar num caso bem mais próximo. Quando isso se aplica, que vão dividir o lucro metade e metade. Bechol e Harishá. Vemed e Harishá. Quando eles compraram um boi para arar, compraram juntos e araram com o boi. O lucro veio do arado e cada um era indispensável para comprar o boi. Aí vão dividir o lucro metade e metade. Ava Bechol e Harishá. Vemed e Tvihá. Precisa comprar um boi para arar. E depois eles falam, o mercado do arado não está bom, vamos vender a carne. Zero telefim alta. Zero telefim alta. A Breta poderia falar nesse caso que vamos dividir a carne com o Uraba que se proporcional. Porque a Breta teve que pular para um caso tão distante que cada um comprou os bois dele. Deve ser que nesse caso que eles resolveram abater o animal, também o valor do lucro vai ser dividido em dois. Isso fala que era contra a Uraba, como Uraba Mnuna. Fala aqui não. Isso que a Breta quis falar. Bamed vai mamurim. Quando isso se aplica, que vamos dividir o lucro igual. Bechon le harishá, veomed le harishá. Quando o lucro veio do arado, que eles compraram um boi só juntos. Aval bechon le harishá, veomed le tvihá. Foi uma situação diferente. Eles resolveram abater o animal. Nasak mishalaká ze bechelô ve ze bechelô. Seria considerada a mesma coisa do que se cada um tivesse comprado os bois dele. Porque na posse do animal, falaraba, aquele que deu 200 tem dois terços da carne. Então seria igual a uma pessoa que comprou os animais dele, o outro comprou os bois dele, eu paguei 200 e o outro pagou 100. E aí o lucro vai ser proporcional ao investimento. Então falaraba, isso que a Breta quis falar. Numa situação que eles resolveram abater o animal, é igual a pessoa que trouxe bois fortes por 200 e outro trouxe bois fracos por 100 e fizeram o mesmo trabalho, que vamos dividir o lucro proporcional. A mesma coisa com relação à proporção da posse na carne. Isso falará. Agora vai fazer uma pergunta contra Shmuel. O que Shmuel disse? Um sócio investiu 100, outro investiu 200 para comprar um boi. E o lucro vai ser dividido na metade. Pergunta que a nossa mente não parece assim. De repente, eu já achei tiro lequis. Pirratu ou tiro. Kachen Horkin. Nossa Mishnah diz: três sócios investiram na companhia. Um investiu 100, outro investiu 200, outro investiu 300. Eles vão dividir o prejuízo ou o lucro, como a nossa Mishnah dividiu a herança para Ktubá. Aquele que investiu 100 vai receber, digamos que o lucro ou o prejuízo foi 300. Então, aquele que investiu 100 vai ter que arcar com 50, ou lucro ou prejuízo. Aquele que investiu 200 vai ter que arcar com 100, ou de lucro ou de prejuízo. Aquele que investiu 300 vai arcar com 150. Então, aparentemente não é como Shmuel, mas lá, pirratu, pirratu, mamash, ou tiro, mamash. Conforme Shmuel, indiferente de quanto a pessoa investiu na companhia dele, deveríamos dividir o prejuízo ou o lucro em partes iguais, não proporcional ao investimento. Assim como eles compraram um boi, um por 100, um por o mesmo boi, um Deus 100 e outro Deus 200, nós vamos dividir o lucro igual? Por que nossa Mishnah fala que vamos dividir 50, 100, 150? Fala não é que não. Amarav, nachon, amarav, barav. Fala o sábio. Lo, otiros os erraditi, pihatu istretzunita. Fala o baravua. A nossa Mishnah não se trata de lucro e prejuízo como retorno ao investimento deles no negócio. E com relação a isso, realmente o lucro vai ser dividido em partes iguais. No caso que eles compraram um boi juntos, um deu 100, outro 200, outro 300, o lucro vai ser dividido em três partes iguais. O que a Mishnah se trata é quando o Tirus Uzehadeti, eles trouxeram para o negócio moedas não tão valiosas, moedas velhas. Digamos que eles trouxeram para o negócio reais. E no meio das transações, esses reais se transformaram em dólares. Então a qualidade do dinheiro melhorou e o dólar subiu. E eles lucraram com o câmbio agora. Então, nessa situação que eles lucraram sobre o dinheiro, em vez de reais, eles têm dólares e o câmbio do dólar subiu, eles receberam um lucro, esse lucro vai ser proporcional a quantos reais eles trouxeram no princípio. Então, a situação oposta a Pihatu e Estrelas Unidas, eles trouxeram, digamos, dólares para o negócio, e no meio das transações comerciais, esses dólares se transformaram em reais, e o real caiu. O que acontece agora é que eles vão rachar esse prejuízo também proporcional ao investimento deles, e não se trata do lucro do negócio que eles fizeram. O negócio que eles fizeram deu lucro ou prejuízo, vão dividir isso em partes iguais, vão dividir isso em três. Com relação ao lucro do câmbio, é um lucro por causa da própria moeda que eles trouxeram. Esse trouxe 100 moedas, esse trouxe 200 moedas, esse trouxe 300, então o lucro do câmbio vai ser proporcional a quantas moedas cada um trouxe. E a mesma coisa com relação ao prejuízo. Com relação ao lucro do negócio, cada um foi indispensável. Mas se eles compraram um boi, ou compraram uma empresa, ou uma máquina, não faz diferença, cada um era indispensável. Mesmo que um deu mais, outro deu menos, vão rachar o lucro ou prejuízo em partes iguais. Isso fala aqui a Guimará. Quem quiser que eu explique melhor esses conceitos, por favor, mande um e-mail. Começamos amanhã uma nova Mishnah. Uma situação que a pessoa se casou com quatro esposas, porém se casou com uma antes da outra. No caso da nossa Mishnah, que ele tinha três esposas, ele se casou com as três ao mesmo tempo. Isso que vamos explicar amanhã. Então, não existe uma prioridade de dar a Ketubá para uma mais do que a outra. Porém, no caso da Mishnah seguinte, a pessoa se casou com esposas em dias diferentes. Então teve uma esposa que antecedeu a outra. Como fica a partilha da Ketubá quando a pessoa não deixou herança suficiente para pagar a Ketubá para todos? Não fica amanhã com muito mais. Baruch Adonai Leolam, amém, amém.